Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Fisiologia Humana, uma abordagem integrada, de Dion Glob Silverthorne. É um manual universitário de fisiologia voltado ao entendimento de como o organismo mantém seu funcionamento em condições variáveis, nesta 7ª edição brasileira. Publicada pela ArtMed em 2017, a autora organiza o estudo dos sistemas corporais a partir de suas interdependências, em vez de tratá-los como blocos isolados. O eixo conceitual é a homeostase. Células, órgãos e sistemas participam continuamente de mecanismos que regulam variáveis como temperatura, composição dos líquidos corporais, pressão e disponibilidade de energia. A obra combina a apresentação tradicional dos sistemas nervoso, endócrino, cardiovascular, respiratório, renal, digestório e reprodutor, entre outros, com fundamentos celulares e moleculares necessários para explicar seus mecanismos. Atualizações em neurobiologia, fisiologia digestória e reprodutiva, além de recursos visuais e objetivos de aprendizagem, reforçam seu propósito didático. Assim, o livro busca formar uma compreensão causal da fisiologia, útil tanto para a base biomédica quanto para a posterior interpretação clínica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, homeostase, como princípio organizador da fisiologia. O traço mais característico do livro é usar a homeostase como estrutura para conectar assuntos que, em uma abordagem apenas descritiva, poderiam parecer independentes. Homeostase não significa imobilidade do meio interno. Significa conservação de faixas funcionais diante de mudanças internas e externas. Para estudar lá, é necessário relacionar uma variável regulada, sensores capazes de detectar desvios, centros de integração, sinais de resposta e efetores. Essa lógica permite compreender por que o controle da pressão arterial envolve vasos, coração, rins e sinais neurais e hormonais. Ou por que a glicemia depende da interação entre absorção intestinal, metabolismo hepático e regulação endócrina. Silverthorne privilegia, portanto, perguntas de mecanismo qual perturbação ocorreu, como ela é percebida e que resposta reduz ou compensa o desvio. Esse modo de organizar o conteúdo evita que a fisiologia seja reduzida à memorização de listas anatômicas ou de valores de referência. Também esclarece que muitos controles são dinâmicos, sujeitos a ritmos, antecipação de demandas e circuitos de retroalimentação, para estudantes. A consequência prática é poder transferir o raciocínio entre sistemas à mesma arquitetura regulatória pode ser reconhecida em diferentes contextos, ainda que os mensageiros. Órgãos e escalas de tempo mudem. Em segundo lugar, integração entre eventos moleculares, células, tecidos e sistemas. A obra articula níveis de organização que frequentemente aparecem separados nos currículos biomédicos. Processos moleculares, como transporte através de membranas. Interação receptor-ligante e sinalização intracelular. Não são apresentados como um fim em si mesmos, servem para explicar funções celulares e, em sequência, respostas de tecidos. Órgãos e sistemas. Essa passagem de escala é decisiva para a fisiologia. Um gradiente eletroquímico, por exemplo, torna-se relevante porque sustenta movimentos de solutos e água, estabilidade de neurônios e músculos, e por extensão funções como secreção, contração e comunicação neural. O leitor é levado a reconhecer que fenômenos macroscópicos dependem de mecanismos microscópicos, mas não podem ser inteiramente compreendidos sem considerar a organização entre órgãos. A integração também ajuda a delimitar o papel da anatomia, conhecer a estrutura importa porque ela condiciona a função, como ocorre em superfícies de troca. Barreiras epiteliais e redes vasculares. Ao combinar fisiologia de sistemas com fundamentos celulares e moleculares, o livro cria uma ponte entre disciplinas básicas. Isso é especialmente útil antes do estudo de patologias, pois alterações clínicas podem ser interpretadas como perturbações em vias. Células ou órgãos que se propagam pela rede regulatória do corpo. Em terceiro lugar, raciocínio por mecanismos de controle e retroalimentação. Mais do que apresentar funções corporais como resultados prontos, o texto enfatiza os circuitos que as produzem e regulam. A retroalimentação negativa ocupa papel central, porque explica como o organismo limita variações potencialmente prejudiciais, uma resposta fisiológica tende a reduzir o estímulo que a desencadeou. Esse princípio pode ser aplicado ao controle hormonal, à ventilação, ao balanço hídrico e a diversas outras funções, ao mesmo tempo. A distinção em relação à retroalimentação positiva é importante para evitar simplificações em certos processos. A resposta amplifica temporariamente o estímulo, sendo necessária uma condição de desencerramento ou um evento final que interrompa o ciclo. O mérito didático dessa abordagem está em transformar esquemas em instrumentos de análise. Em vez de decorar uma sequência de etapas, o estudante pode avaliar o que ocorreria se um sensor falhasse, ou se a resposta fosse insuficiente, ou se a variável regulada permanecesse alterada. Esse tipo de questionamento aproxima a fisiologia da interpretação de alterações funcionais sem confundir o manual com um tratado clínico. A ênfase em relações de causa e efeito também evidencia que uma mesma resposta pode ter custos e compensações. Manter uma variável dentro de uma faixa não implica que todos os demais parâmetros permaneçam inalterados. Sistemas de controle operam com prioridades, limites e interações. Em quarto lugar, atualizações em neurobiologia, digestão e reprodução na sétima edição. A sétima edição informa atualizações amplas nas áreas de neurobiologia. Sistema digestório e fisiologia reprodutiva. A relevância desse dado não está apenas na inclusão de conteúdo recente, mas na adequação desses campos ao propósito integrador do livro. A neurobiologia é indispensável para entender como sinais elétricos e químicos coordenam percepção, movimento, comportamento e ajustes autônomos que afetam outros sistemas. Já a fisiologia digestória exige acompanhar a relação entre motilidade, secreções, digestão, absorção e controle neural e hormonal, mostrando como o trato gastrointestinal participa tanto da nutrição quanto da manutenção do meio interno. A fisiologia reprodutiva, por sua vez, depende de ciclos hormonais, comunicação entre eixos regulatórios e mudanças funcionais coordenadas no tempo, em todos esses domínios. Atualizações importam porque o conhecimento biomédico evolui e porque a explicação de mecanismos deve refletir a linguagem e os modelos aceitos na formação contemporânea. O livro não se limita a sinalizar que há progresso científico, sua organização procura incorporar esse progresso a uma base conceitual estável. Para quem utiliza edições anteriores ou materiais fragmentados, isso favorece uma revisão que preserva os fundamentos e, ao mesmo tempo, evita estudar áreas particularmente dinâmicas a partir de referenciais excessivamente desatualizados. Por último, recursos didáticos para transformar leitura em estudo ativo, a construção pedagógica é outro elemento relevante da obra. A edição reúne objetivos de aprendizagem ampliados, resumos anatômicos, figuras essenciais, imagens tridimensionais e questões de revisão ao longo dos capítulos, além de numeroso material gráfico colorido. Esses recursos têm função mais ampla do que tornar a leitura visualmente atraente. Os objetivos orientam a seleção do que deve ser compreendido ao final de cada unidade. Os resumos anatômicos recuperam as estruturas necessárias para acompanhar a explicação funcional. Diagramas e gráficos ajudam a visualizar fluxos, compartimentos, ciclos e relações temporais. As questões permitem verificar se o leitor consegue aplicar e não apenas reconhecer os conceitos. Em fisiologia, essa combinação é especialmente apropriada porque muitos mecanismos envolvem mudanças simultâneas e difíceis de inferir apenas por texto corrido. Um gráfico pode expor uma relação entre variável e tempo. Um esquema pode mostrar a direção de um transporte ou a organização de uma alça de controle. Contudo, o aproveitamento depende de uso ativo observar uma figura deve levar à reconstrução verbal do mecanismo, e responder a uma questão deve revelar lacunas conceituais. Dessa forma, o aparato didático apoia diferentes etapas de estudo, preparação, compreensão, revisão e autoavaliação, sem substituir a necessidade de relacionar os conceitos entre si. Em conclusão, fisiologia humana, uma abordagem integrada, é particularmente indicado para estudantes de medicina, enfermagem, biomedicina, fisioterapia, farmácia, nutrição e demais cursos da saúde que precisam construir uma base sólida de função corporal. Também pode servir a docentes e profissionais que desejem revisar princípios fisiológicos de modo sistemático. Seu principal benefício intelectual é oferecer uma linguagem de relações em lugar de aprender órgãos como unidades autônomas, o leitor aprende a identificar variáveis reguladas, mecanismos de sinalização, respostas compensatórias e consequências de falhas nesses processos. Essa base favorece tanto o desempenho em disciplinas básicas quanto a futura leitura de problemas clínicos, que quase sempre envolvem mais de um sistema. No conjunto dos manuais de fisiologia, o diferencial do Livros está na consistência com que a integração é usada como método, e não apenas como promessa editorial. A homeostase organiza a exposição. Os níveis molecular, celular e sistêmico são conectados, e os recursos pedagógicos ajudam a testar a compreensão de mecanismos. As atualizações destacadas em neurobiologia, digestão e reprodução reforçam a utilidade da 7ª edição para quem busca material alinhado ao ensino biomédico contemporâneo. Não é uma obra de consulta clínica especializada, nem substitui textos de anatomia bioquímica ou patologia, mas dialoga produtivamente com eles. Para leitores dispostos a estudar com atenção a esquemas, gráficos e questões. Destaca-se como um manual abrangente que privilegia entendimento funcional e interdependência fisiológica, em vez de mera acumulação de fatos. Se você quiser apoiar Dion Glaube Silverthorne, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!